Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Bem-vindo. A partir de agora, seguimos juntos com as notícias desta quarta-feira, 19 de setembro de 2018. O GAECO prende acusados de fraudes na abertura e fechamento de empresas para sonegação de impostos. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede revisão da decisão de Gilmar Mendes, que soltou Beto Richa da prisão. A Justiça ouve depoente por mais de 12 horas e faz detalhamento do esquema de corrupção na Receita Estadual do Paraná. É a Operação Publicano 2 em Londrina. Consórcio da Saúde aprova orçamento para 2019. A verba será usada para aquisição de medicamentos básicos para os municípios. E como vai a saúde do bolso? Jorge Prado tem recomendações práticas para nós hoje. E na Semana Nacional do Trânsito, especialista no assunto, Cassiano Novo, é o nosso entrevistado para nos ajudar a refletir sobre o comportamento ao volante. Fique com a gente, o Paraná em Rede já está no ar.
Previsão do tempo.
Quarta-feira com grandes variações nas condições do tempo. Chuva forte com descargas atmosféricas no oeste, sudoeste e também no norte do Paraná. Nos Campos Gerais e na região de Curitiba, o dia segue estável com predomínio de sol. Em Ponta Grossa, máxima de 26, em Curitiba 27, em Rio Negro também 27 de máxima. Em Francisco Beltrão e Pato Branco, máxima de 23 graus. Em Foz do Iguaçu, 28 é a máxima prevista pelo CIMEPAR. 26 em Campo Mourão e Cascavel. 30 graus em Maringá, Londrina, Apucarana. Em Paranavaí, 32 é a máxima nesta quarta-feira. Nove por cento dos pedidos de candidaturas registrados para as eleições de 2018 foram contestados pelo Ministério Público Eleitoral. Com o fim do prazo para fazer a contestação das candidaturas, ao todo no país, 2.636 registros foram impugnados. Aqui no Paraná, o candidato ao governo do estado pelo PSL, Ogier Buch, teve a candidatura indeferida pelo TRE. Os juízes acataram o pedido da executiva nacional do partido, que contestou o registro feito individualmente pelo candidato. Lançado na convenção estadual do PSL, Ogier Buch foi surpreendido quando o partido não fez o registro do nome dele. A orientação foi da executiva nacional do partido, liderada pelo candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. No entanto, Ogier Buch fez o registro aqui no Paraná com base na jurisprudência da Justiça Eleitoral, o que agora foi impugnado. Cabe recurso da decisão. A Operação Publicano 2, que já desvendou o maior esquema de corrupção na Receita Estadual do Paraná, está agora na fase de coleta de depoimentos, tanto para a Justiça quanto para o Ministério Público. São mais de 100 réus, mais de 100 fatos criminosos. O Neto Almeida vai trazer os detalhes para a gente de Londrina.
A Justiça iniciou nesta segunda-feira as oitivas com os réus da segunda fase da Operação Publicano 2. São 125 réus que serão ouvidos em Londrina, entre eles auditores da Receita Estadual, empresários, contadores e advogados acusados de organização criminosa, corrupção passiva e ativa, concussão e tráfico de influência. As testemunhas, tanto as de defesa quanto as de acusação, já foram ouvidas. Na segunda-feira, o ex-auditor fiscal Luiz Antônio de Souza foi ouvido por quase 12 horas, terminando o depoimento após a meia-noite, segundo o promotor do Ministério Público, Leandro Antunes.
Foi um interrogatório muito longo, em razão também do número de crimes que consta nessa denúncia.
Quantos crimes, doutor?
São 125, se não me engano, ou 123 crimes denunciados, né? Mais de 120 pessoas envolvidas nessa fase da Publicano.
Ele confirma a corrupção dentro da Receita Estadual?
Ele confirma e traz detalhes muito importantes para o Ministério Público de como esse mecanismo todo funcionava dentro da Receita Estadual do Paraná.
Alguma particularidade que o senhor possa contar? Algum fato de distribuição de propina, por exemplo, que chama muita atenção? Isso era feito em pagamento em dinheiro? Como era, doutor?
Os fatos são estarrecedores, né? São pagamentos de propina de, em alguns casos, milhões de reais. Pagamentos de propina geralmente eram feitos em dinheiro, muitas vezes em razão do alto valor que era cobrado de propina, esse valor era parcelado e normalmente cabia ao auditor que fez o acordo buscar mês a mês, junto ao empresário ou ao contador, os valores que eram então repassados ao inspetor regional de fiscalização de Londrina, que era quem era incumbido de fazer a distribuição de propina, tanto em Londrina quanto a remessa de parte desse dinheiro para a cúpula da organização que ficava em Curitiba.
O interrogatório da auditora afastada Rosângela Sempre Bom foi remarcado para esta tarde. De Londrina, Neto Almeida.
Olha, a Publicano 2 chegou a ficar parada no STJ porque envolvia políticos com foro privilegiado. Mas em fevereiro de 2015, a investigação retornou para a Terceira Vara Criminal de Londrina, onde os processos começaram. De acordo com as investigações, o esquema funcionava com a pressão de auditores fiscais que não fiscalizavam e não autuavam os sonegadores de impostos, mas depois cobravam propina dos empresários para anular débitos e reduzir, através de fraudes, o valor dos impostos. De acordo com o Ministério Público, nesta fase da Operação Publicano, Luiz Abianton, que é ligado a diversos setores aqui no Estado, é considerado líder político do esquema de arrecadação de propina. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que seja revista a decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, que determinou a soltura do ex-governador Beto Richa, do PSDB, e de outros 14 investigados. A procuradora pediu ao ministro que determine a remessa para livre distribuição. A procuradora afirma que a defesa de Beto Richa adotou um expediente jurídico exótico e que direcionou o pedido para o ministro Gilmar Mendes. De acordo com a PGR, a tese é incompatível com a natureza jurídica das decisões. Segundo Raquel Dodge, ainda que o argumento fosse válido, a medida não seria cabível para tal situação. A defesa de Beto Richa não comentou o pedido da Procuradora-Geral da República. E o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que é o mesmo que investiga o ex-governador Beto Richa na Operação Rádio Patrulha, o GAECO então prendeu outros acusados nesta terça-feira. É um esquema de fraudes na abertura e no fechamento de empresas para sonegação de impostos.
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, cumpre 5 mandados de busca em uma operação que investiga sonegação fiscal. Os mandados são cumpridos em residências, empresas e escritórios, localizados em Curitiba, nas regiões metropolitanas Pinhais e Campo Largo e na cidade de São Paulo. A operação foi batizada de Óxido e investiga ilícitos na área de sonegação fiscal, falsidade documental e lavagem de dinheiro. A investigação é sobre empresários que criam empresas de fachada, que logo fecham e assim o Estado não consegue cobrar os débitos. Mas, na verdade, o que acontece é que essas empresas são substituídas por outras, com a mesma finalidade, o que dificulta a cobrança de impostos. Dessa forma, esses empresários continuam as atividades em empresas que funcionam regularmente, mas que não geram débitos tributários, que são lançados nas empresas de fachada. Todo esse esquema confere às empresas uma estabilidade com a Receita Estadual e os credores. O valor dos débitos não pagos que já foram apurados totaliza são quase 40 milhões. De Curitiba, Jennifer Santos.
Municípios do Paraná que integram o consórcio de saúde aprovaram um orçamento para 2019. A verba será usada para aquisição de medicamentos básicos para atender as cidades.
O Conselho Deliberativo do Consórcio Paraná Saúde, órgão formado por 397 prefeituras do estado, aprovou o orçamento para o ano que vem. No total, serão mais de 145 milhões de reais entre recursos federais, municipais e do governo do estado. Durante a reunião, aconteceu também a posse do novo presidente do consórcio, o prefeito de Balsa Nova, Luiz Cláudio Costa, e dos conselheiros Amauri de Senha e Nerilda Aparecida Pena, que é prefeita de Arapoti. O secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, explica como funciona o consórcio.
Somente 2 municípios do estado não estão aderidos a esse consórcio para a compra otimizada de medicamentos da assistência farmacêutica básica, onde o Estado do Paraná aporta um recurso integralizado para auxiliar os municípios a suprimento integral nas farmácias básicas das unidades de saúde, o medicamento que é prescrito pelas equipes de saúde da família.
Além de medicamentos da assistência farmacêutica básica, o consórcio auxilia na programação, compra e distribuição de insumos e materiais médico-hospitalares, como seringas, agulhas, luvas, sondas, gaze, algodão, esparadrapo, entre outros itens. Repórter Felipe Andretta.
Intervalo no Paraná em Rede. Já já a gente volta.
O Paraná em Rede volta já.